Obrigado, pastor Wander. Podem assentar, queridos. Graça e paz em Cristo Jesus. Uma bênção estar aqui nesta igreja, pastor Wander. Obrigado pelo momento que esta igreja nos proporciona viver numa noite histórica, numa semana histórica. E eu quero agradecer com todo o meu coração ao pastor Wander e esta igreja, a sua liderança, uma semana muito intensa de trabalho e que Deus tem nos dado a oportunidade de abençoar vidas, abençoar o estado do Rio Grande do Sul. E a resposta, o pastor Wander já mencionou aqui, a resposta da igreja, coisa linda, que coisa extraordinária. E as demais igrejas que têm nos ajudado e parceiros e tanta gente envolvida nesse grande movimento para a gente abençoar, para a gente ajudar o Rio Grande do Sul. E de fato, nós temos uma grande oportunidade para abençoar aquele estado. Nos primeiros momentos que tomamos conhecimento da dimensão da tragédia, mobilizamos a nossa equipe e deslocamos algumas pessoas para lá, transferimos algumas pessoas da equipe, como a Germana e o André lá de Manaus, que coordenam o trabalho na Amazônia. Pedi para que eles conseguissem chegar em Curitiba e de lá nós deslocamos para lá e outras pessoas da nossa equipe foram para lá. Levamos alguns voluntários, não podíamos levar muita gente, no primeiro momento 60 voluntários, mas não tinha como hospedar, não tinha água no local para receber as pessoas, estava tudo muito complicado. Nós conseguimos levar em torno de 100 voluntários para trabalhar e as nossas equipes missionárias trabalhando intensamente. Nós já temos 45 missionários que atuam dentro do Rio Grande do Sul e a nossa preocupação com eles nesse momento. E eles não estavam preocupados com eles estavam preocupados em ajudar. Conseguiram o barco e conseguiram tomar muitas ações e nós tentando apoiar e apoiar daqui. E enviamos recursos no primeiro momento. Ainda não tínhamos dado início a uma mobilização e as equipes missionárias começaram a trabalhar intensamente como estão trabalhando até hoje. Tem gente na nossa equipe, irmãos, que ficou 3-4 dias sem banho, não tinha água, era lenço umedecido. Eu tenho imagens, eu tenho fotos, algumas nós não podemos divulgar pelas circunstâncias, protegendo as pessoas, as imagens das pessoas. No meu Instagram eu tenho publicado, agora à tarde mesmo recebi um vídeo da equipe tirando lama de um local, algo impressionante. A mobilização do povo de Deus, das igrejas, neste momento tão intenso ali no Rio Grande do Sul. A nossa carreta missionária, que tem consultórios médicos, ela estava no interior de São Paulo, nós deslocamos para lá, e eu agradeço às igrejas, toda a agenda que ela tinha lá, cancelamos, hoje a carreta missionária, ela está ajudando a prefeitura de Porto Alegre, que os postos de saúde estavam debaixo d'água, e ela está estacionada num shopping lá, à disposição da Secretaria de Saúde da cidade. Aliás, ontem eu li uma matéria no jornal, eu acho que é o Zero Hora, lá de Porto Alegre, sobre a carreta missionária, que está lá atendendo, um trabalho extraordinário, pediram mais ajuda, e deslocamos a outra carreta que estava no Piauí. Também agradeço os irmãos e as igrejas aí no Piauí que cederam a agenda da carreta para que fosse para lá, para atender. Conseguimos levar médicos, uma equipe, a equipe estava exausta, e tiramos uma equipe, conseguimos levar mais voluntários, porque estava muito complicado para levar voluntários para lá, e uma situação extremamente complexa. E uma resposta bonita do povo de Deus, irmãos, bonita, de compaixão, de amor, de misericórdia. Eu quero agradecer com todo o meu coração a essa igreja, as demais igrejas batistas no Brasil, que têm dado uma resposta impressionante. Semana passada, na quinta-feira, tomamos a decisão de comprar uma lavanderia. Ela deve chegar até quarta-feira, com máquinas industriais, um investimento de quase 300 mil reais, e fabricando tudo essa semana para chegar lá e lavar roupa. Tem pessoas lá que estão usando a roupa e não tem como lavar, então tira e joga fora, e a gente precisa ajudar. Nosso planejamento está até 30 de dezembro, as nossas equipes estão cientes disso, e nós vamos ter muitas ações nos próximos meses, nas próximas semanas, para ajudar. E pastor Wander, essa turma da juventude aqui, eu falava com o pastor Guilherme aqui na sexta-feira, eu estive aqui na sexta, que foi emocionante. Eu saí daqui chorando. Chorando de tudo que eu vi aqui, a dedicação, o pessoal trabalhando, que coisa linda. E pastor Guilherme, a juventude, querido, precisa estar com a gente, porque eu preciso levar jovens lá para a gente trabalhar. Tem muito trabalho lá e vamos precisar de muitos voluntários e vamos abrir inscrições paulatinamente, de acordo com as necessidades e com a possibilidade de chegar lá e trabalhar. E isso, irmãos, tem representado um impacto naquele estado, um impacto no estado do Rio Grande do Sul,
a ação de solidariedade, de amor, de tanta gente, especialmente das igrejas, e aqui eu quero destacar o trabalho das igrejas batistas conectadas com a Junta de Missões Nacionais. Pastor Wander mencionou várias aqui, mas muita gente, muitas igrejas levaram donativos para missões nacionais que trouxemos para cá. E um movimento, de fato, que tem nos unido, tem nos fortalecido e que tem sido uma bênção para todos nós. E eu agradeço com todo o meu coração todo o investimento que essa igreja tem feito. Nós vamos investir muito mais ainda, assumir publicamente o compromisso de reconstruir as casas dos pastores das igrejas batistas que tiveram as suas casas destruídas, inundadas até o teto. É um compromisso público nosso que nós vamos cuidar deles e vamos trabalhar, e nossa equipe está lá trabalhando. Terça-feira eu espero em Deus estar lá no Rio Grande do Sul para receber essas carretas, estar lá, e eu tenho outros compromissos lá com a minha equipe, com a nossa equipe, para identificar outras demandas que precisamos investir e atuar nesse momento. Em nome da Junta de Missões Nacionais, em nome da nossa equipe missionária, eu quero agradecer com todo o meu coração o envolvimento desta igreja. E o pastor Wander contou aqui, ele me liga, fala: rapaz, nós precisamos levar um negócio, levar uma carreta. Eu falei: mas uma carreta, pastor, eu estou com tanta coisa, tanta demanda. Nós já tínhamos levado algumas lá e tinha acabado tudo. Na semana, quinta-feira, a equipe reunida, eu faço ponto de controle, e dois em dois dias eu estou com ponto de controle com a equipe no Zoom. E aí disseram: pastor, não tem mais nada para comida aqui, só tem água. Aí eu tive que autorizar, comprar 1.000 cestas básicas a R$90, R$90.000 investindo. Eu falei: compra, porque não pode ficar sem comida. Aí estamos comprando lá em Santa Catarina, levando para lá, uma grande movimentação. Aí entra o pastor Wander no negócio, dizendo: não, vamos levar uma carreta, vamos levar uma carreta. Eu falei: eu vou arrumar a carreta. E eu quero agradecer a equipe de Missões Nacionais, acho que o Bruno está aqui, agradecer o Bruno, que está lá negociando as carretas. E aí ele me manda a primeira mensagem, dizendo: pastor, liguei na transportadora, e o moço perguntou para que é a carreta. Eu expliquei para que era. Ele falou: então não precisa pagar, não. Aí eu mandei o recado para o pastor Wander: pastor Wander, olha, a primeira carreta não vai pagar. Eu falei para ele: ó, deve custar, sei lá, uns 15 mil para levar. Enfim, nós discutimos algumas questões sobre isso. E aí ele falou: não, vamos botar a carreta, a gente dá um jeito. Eu falei: tá bom, vamos dar um jeito. E Deus tem abençoado, irmãos. E nós vamos levar duas agora, duas essa semana. Eu acho que nós vamos levar mais outras carretas, porque nós precisamos continuar ajudando. E eu quero pedir aos irmãos que vão doar nos próximos dias, você que está nos acompanhando pela internet, as igrejas que querem continuar conosco nesse movimento. Precisamos sim de alimento. E aqui eu queria alguns alimentos, como leite, leite em pó, aqueles leites de criança, que o pessoal fala para mim, leite de criança, tem uns nomes, mas eu não quero ficar falando as marcas, mas leite, vocês sabem, leite para criança, aqueles leites, esse tipo de alimento a gente precisa. Precisa também de fralda descartável, absorvente, roupa íntima não usada não, né? Nova, roupa íntima não é usada não, roupa íntima tem que ser nova. Normalmente as pessoas não doam roupa íntima, né? Mas nós precisamos de roupa íntima. E roupa de frio boa para a gente, porque já começou uma temporada de frio lá. A gente precisa dessas coisas, água continua precisando. Então esses alimentos, a gente precisa de mais alimentos, vai continuar precisando de alimento. Então se você puder trazer essas coisas que eu tenho mencionado aqui. E uma outra coisa que eu queria pedir a vocês, queridos: orar. Nós lançamos um movimento sexta-feira retrasada, 30 dias de oração pelo Rio Grande do Sul. Queria pedir você para orar. Orar pelos missionários que estão trabalhando lá, pelos voluntários, orar pelas igrejas, orar pelas famílias, orar pelo Estado, orar pelo poder público, pelas administrações, o governo, as prefeituras. Que Deus tenha misericórdia, que Deus abençoe o trabalho das secretarias, as muitas secretarias envolvidas numa catástrofe dessa. Aliás, eu acho que todas as secretarias do Estado lá estão envolvidas, e prefeituras, enfim. E nós estamos trabalhando muito próximo. Sexta-feira a nossa equipe teve reunião com a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Porto Alegre, pessoal de desenvolvimento lá, e eles agradecendo muito a ajuda, e estamos juntos nisso. E nesse momento, irmãos, a solidariedade une o povo brasileiro, une a gente num propósito, o amor, a compaixão, a misericórdia. Isso é o povo brasileiro. Povo de compaixão, povo de misericórdia. E o povo de Deus, irmãos, tem algo mais, tem o amor ao próximo. Isso move a gente. Isso é lindo. E muito obrigado a todos vocês que vieram trabalhar. Essa juventude linda, trabalhando intensamente. A equipe aqui da igreja, que coisa. Deus seja louvado pela entrega, pela dedicação de todos vocês, queridos. Eu quero trazer uma palavra nesta noite aqui. Em nome de Jesus, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. partir do versículo 30, mais uma vez eu quero registrar aqui a minha gratidão, pastor Vander, e a oportunidade que Deus está nos dando de abençoar o estado juntos. E acho que a gente pode mandar muito mais, irmãos, muito mais. Na nossa dispensa, tem mais do que a gente precisa. Na nossa dispensa tem mais do que a gente precisa. No nosso guarda-roupa tem mais do que a gente precisa. Nós temos mais sapatos do que nós precisamos. Nós temos mais tênis do que nós precisamos. Nós temos mais roupa de frio do que precisamos. Nós temos mais do que nós precisamos. Nós podemos fazer muito mais. Por amor ao próximo. Por amor a Jesus. A palavra do Senhor nos diz em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 30, diz o seguinte. Disse ainda, ao que compararemos o reino de Deus? Ou com que parábola representaremos? É como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes. Mas uma vez semeada, cresce, torna-se maior de todas as hortaliças e estende grandes ramos, de tal modo que as aves do céu podem aninhar-se à sua sombra. Amém e amém. Quero convidar você a colocar o Rio Grande do Sul na sua agenda de oração, diariamente. Orar pelo quê? Para que Deus tenha misericórdia daquele estado. Orar pelas equipes. Orar pelas pessoas, pelas famílias, pela restauração daquele estado. E que nós tenhamos sabedoria para aproveitarmos a oportunidade para ser bênção na vida do povo gaúcho, ser sal e luz naquele estado. O reino de Deus é como um grão de mostarda. Irmãos, a vida cristã, o cristianismo, é algo extraordinário. Servir a Jesus, ser discípulo de Jesus, é a coisa mais linda que tem na vida. Andar com Jesus. A vida cristã é algo extraordinário que começa com a nossa experiência de conversão, do novo nascimento. Quando nós nascemos de novo, o Espírito de Deus entra na nossa alma, a palavra de Deus entra na nossa alma e nós somos transformados, as coisas velhas passam e nasce uma nova pessoa. O cristianismo é formado, a igreja é formada por pessoas regeneradas, que nasceram de novo. Para se tornar cristão, não basta conhecer sobre o cristianismo. Para se tornar cristão, é preciso ter uma experiência de novo nascimento, de conversão. O Espírito de Deus precisa entrar na sua alma. Você precisa se arrepender. Você precisa se converter. Precisa ser humilde. Reconhecer que você é pecador. E convidar Cristo Jesus para entrar no seu coração, na sua vida. E você vai ter uma experiência sobrenatural. E a Bíblia diz, o Senhor Jesus nos ensina que quem não nascer de novo nunca verá o reino de Deus. O cristianismo não é uma religião que se pratica. O cristianismo é uma vida com Deus. É algo grandioso. E Deus não nos convidou para praticar uma religião. Deus nos convidou para andar com Ele, para ter comunhão com Ele. Tanto que Ele nos transforma em templo do Espírito Santo e a nossa vida passa a ser um culto ao Senhor. Isso é a base da vida cristã. Jesus vivendo em nós. Cristo vivendo em nós, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ser cristão é permitir que Cristo viva em nós, é ter a mente de Cristo, ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, é permitir que Jesus Cristo lidere a nossa mente, o nosso coração, lidere todas as áreas da nossa vida e que todas as áreas da nossa vida sejam tocadas por Cristo Jesus. Ser cristão, ser crente, ser do Senhor Jesus, ser discípulo de Jesus, é permitir que todas as áreas da nossa vida sejam tocadas por Ele. As nossas motivações, aquilo que somos, que sonhamos, que pensamos, tudo na nossa vida tocada pelos valores cristãos, tocadas por Cristo Jesus. Em tudo. Isso é o cristianismo. O reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus cheio da graça de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia do Senhor. E o que o Espírito Santo traz como fruto para nós é um fruto que traz alegria, traz paz, traz bondade, misericórdia, domínio próprio, nos enche de paciência, de longanimidade, nos enche do amor que nós não conhecíamos, que é um amor de Deus, revelado em Cristo Jesus. Nós cristãos, irmãos, a igreja do Senhor Jesus é a revelação do amor de Deus em nós, pela graça e misericórdia do Senhor, que entregou seu Filho para morrer na cruz por nós. É o reino do perdão, o reino da misericórdia, da compaixão, do amor ao próximo, que não tem outra motivação a não ser glorificar o nome do Senhor. E ele leva ao extremo amar o próximo como a você mesmo. Aqueles que não gostam de você, ame também. Ore por eles, abençoe os que não gostam de você. Os que odeiam você, abençoe também. Esse é o cristianismo. A fé cristã é a fé da misericórdia, do perdão, da bondade. A fé cristã é a fé que nos move a abençoar todos, indistintamente. Amor, misericórdia. E quando Cristo entra na nossa vida, irmãos, a nossa vida nunca mais é a mesma. As nossas motivações, a nossa alegria. O Senhor passa a assumir a liderança da nossa vida. E nós vivemos algo extraordinário que podemos dizer, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque Ele é o meu pastor e isso me basta. Porque em Cristo Jesus eu tenho vida e vida em abundância. O reino dEle é isso. De bondade, de misericórdia e de amor. E aí ele diz aqui, para a gente entender que o reino dele é como um grão de mostarda. Olha, comparar um reino a um grão de mostarda, o rei dos reis compara o reino dele a um grão de mostarda. Ele poderia comparar outra coisa. Comparar outra coisa valiosa a um outro reino. Talvez comparar com o próprio Império Romano. O maior, ou dizer, o meu reino é mil vezes maior do que o Império Romano. Não, ele diz, o meu reino é como um grão de mostarda. Que reino pequeno! Que reino pequeno é esse? E ele diz, o meu reino é como um grão de mostarda, que é uma sementinha de hortaliça. E quando semeado, produz. Essa semente, quando semeada, produz. A gente tem que entender isso, que o reino de Deus, as coisas de Deus, elas acontecem assim, de uma pequena semente de mostarda que produz fruto, que produz uma planta, que até quem não podia se imaginar é abençoado por esse reino. As aves do céu vêm e também são abençoadas por essa pequena semente de mostarda. O reino de Deus é isso, irmãos. No reino de Deus não são coisas grandiosas que produzem coisas grandiosas. No reino de Deus são coisas pequenas que produzem coisas grandiosas. No reino de Deus nós semeamos pela fé para colher em abundância. E nós recebemos esse reino como um grão de mostarda. Mas ele precisa ser semeado. Se não for semeado, não vai produzir. E o grão de mostarda, meu irmão, minha irmã, é aquele pacote de alimento que você trouxe. É um grão de mostarda que você vai semear na vida de alguém. É uma pequena oferta. Um grão de mostarda é aquele trabalho na sexta-feira, ontem aqui dos jovens. Meus queridos jovens, cada um de vocês é um grão de mostarda que foi semeado aqui. O seu esforço, meu irmão, de trazer algumas roupas. Essas roupas são um grão de mostarda. O reino de Deus é um grão de mostarda, é uma pequena congregação, é um pequeno grupo, uma célula, é uma oração, é uma visita. O reino de Deus é um abraço, é um pequeno grão de mostarda que a gente estende a mão, abençoa alguém e que vai produzir frutos que você não imagina. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus não é de aparência. Não é de glória humana, é de uma simplicidade que pode ser comparado a um grão de mostarda. Mas Senhor Jesus, um grão de mostarda é, o meu reino é como um grão de mostarda. Nós somos do reino do grão de mostarda, que pequenininho, quando semeado, abençoa tantos, tantos, até as aves do céu, que a princípio não era o objetivo da semeadura, mas até elas vão encontrar a bênção na hortaliça, no pé de mostarda, naquele grãozinho, que não significava muita coisa. E se continuasse na mão, continuaria sendo um grão de mostarda, mas quando semeado, vai abençoar pessoas. O que você trouxe esses dias aqui foram grãos de mostarda, que vocês estamos semeando na vida daquelas pessoas do Rio Grande do Sul. Se continuasse lá na nossa conta, ou no nosso guarda-roupa, na nossa dispensa, e isso é somente um grão de mostarda. Mas você trouxe esses grãos e semeou aqui. Semeou aqui. E esses grãos estão naquela carreta. E esses grãos estão indo para o Rio Grande do Sul. E muita gente vai ser abençoada. E gente que nós nem imaginamos. Gente que nem imaginamos será abençoada com os grãos de mostarda que nós estamos enviando em nome de Jesus para o Rio Grande do Sul. A nossa vida, irmãos, quando nós começamos a seguir Jesus, é como se nós tivéssemos um punhado de grãos de mostardas na nossa mão, para nós semearmos pela fé. Decisões de fé na sua vida, no seu dia a dia, no seu trabalho, nos seus estudos, nos seus relacionamentos, nas suas lutas, nas suas decisões. Lembre-se, você é do reino do grão de mostarda, e que são as pequenas coisas que geram os grandes resultados. Não são as grandes coisas no reino que geram os grandes resultados, são as pequenas coisas que geram os grandes resultados. E isso tem uma implicação: é a fé, a dependência do poder de Deus. O reino de Deus é o reino da fé, do poder, da dependência dele. E quando nós cremos e semeamos pela fé, nós colhemos em abundância. Hoje, nesses dias, nós estamos semeando pela fé, e Deus vai nos dar uma colheita em abundância no Rio Grande do Sul. Amém? Semeando pela fé, Deus nos dará uma colheita em abundância no Rio Grande do Sul. Não é um ato de solidariedade, é muito mais. Não foi um ato de solidariedade porque está todo mundo ajudando, eu vi na televisão as imagens, eu estou impactado, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso ficar de fora, está todo mundo fazendo, eu vou fazer. Não, é muito mais, é porque nós somos do reino de Deus. Nós somos o povo dos grãos de mostarda, e que tomamos decisões pela fé. E quantas decisões pela fé essa igreja não já tomou? E semeou o grão de mostarda. E eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a tomar decisões na sua vida pela fé, confiando em Jesus, e semear os grãos de mostarda que Deus deu a você. É a sua vocação, é a sua profissão, são os seus recursos, os seus talentos, tudo que você tem, Deus deu você. São grãos de mostarda, e você está usando esses grãos de mostarda para semear onde e para abençoar quem? Semear na vida de outras pessoas, semear na vida daqueles que precisam de conhecer a graça e a bondade do reino, o reino do grão de mostarda. Que coisa linda, tanta coisa acontecendo essa semana por um povo movido pelo amor, amor ao próximo. Isso é que nos motiva. Não é solidariedade, é muito mais do que solidariedade. Nós somos um povo solidário, somos, mas nós somos um povo que ama o próximo como a nós mesmos. Nós nos projetamos de uma forma muito empática na vida daquelas pessoas que estão lá. E se fosse a minha família, se fosse os meus filhos, se fosse a minha casa, se eu estivesse lá, o que eu gostaria que fizessem comigo, eu vou fazer com aquelas pessoas. O que eu posso fazer? Eu vou fazer, e vou fazer o melhor para ajudar aquelas pessoas e abençoar aquele estado, porque eu vou fazer no nome de Jesus, porque eu sou do reino do grão de mostarda, o reino que ama o próximo, o reino que pela fé semeia e vai colher em abundância, porque o nosso Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Somos o reino do grão de mostarda. O que eu vou comparar o meu reino? O reino de Deus é como um grão de mostarda. Agora precisa ser semeado. Quando semeado? Jesus estava com uma multidão com fome, estava com os discípulos, e Jesus disse para os discípulos: vamos alimentar a multidão. E os discípulos disseram: não é possível, nós não temos alimento suficiente. Aí Jesus disse: o que nós temos? As 5 pães, 2 peixinhos, são poucos os grãos de mostarda. E aí ele falou: põe na minha mão esses grãos de mostarda. E toda a multidão foi alimentada. Esse é o reino do pouco que alimenta muitos, do nada que pode produzir o todo, porque o nosso Deus é poderoso, é o Deus que criou os céus e a terra. Nós confiamos nele, a nossa fé está nele, e nós esperamos nele, confiamos, esperamos e descansamos nele. E como vai a multidão alimentar a multidão? Não daria 200 denários para alimentar todo mundo. Nós não temos dinheiro suficiente para alimentar. Eu sei que vocês não têm dinheiro suficiente para alimentar todo mundo. Eu sei que não tem pão, não tem alimento para todo mundo, mas nós vamos alimentar a multidão. Vocês não têm os recursos para alimentar todos, mas vocês têm um Deus Todo-Poderoso que pode abençoar e, por meio de vocês, alimentar a multidão, e o milagre vai acontecer. E de fato aconteceu, uma multidão alimentada com tão pouco, porque o Senhor Jesus multiplica os grãos de mostarda, multiplica o pão, multiplica o peixe, e nós podemos alimentar a multidão. Nós não vamos alimentar todas as pessoas do Rio Grande do Sul, mas nós vamos abençoar muita gente que você nem imagina que uma criança vai dormir na próxima semana com um casaquinho que você trouxe e colocou aqui como um grão de mostarda. Você não imagina que na semana que vem uma pessoa vai comer um prato de feijão com arroz que você colocou naquele caminhão como um grão de mostarda em nome de Jesus. Você não imagina que uma senhora vai poder fazer um café e tomar um café quente no frio, numa noite dessas no Rio Grande, porque você botou nesse caminhão um pó de café, um quilo de pó de café, como um grão de mostarda para abençoar o Rio Grande do Sul em nome de Jesus. Você não imagina que uma família vai receber um cobertor e vai dormir um pouquinho mais quente naquele Rio Grande do Sul frio, porque você semeou um grão de mostarda nesse caminhão que vai descer daqui a pouco para o Rio Grande do Sul. Grãos de mostardas semeados para abençoar vidas. Um pouquinho que vai produzir grandes resultados para a glória do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Essa é a igreja do Senhor Jesus. Esse é o povo de Deus que não pode recuar em hipótese alguma. Que não pode dizer não. E nós não estamos fazendo porque nós podemos. Nós não estamos fazendo com a sobra. Nós não estamos fazendo porque nós podemos. Nós estamos fazendo porque amamos o próximo. Nós estamos fazendo porque cremos no Senhor Deus Todo-Poderoso, que multiplica esse pão, que multiplica os recursos. E nós estamos fazendo com alegria, com a motivação certa, a motivação de um coração cheio de amor, cheio da graça de Deus, pelo próximo, sem esperar resultado nenhum, sem esperar reconhecimento, sem esperar aplausos, sem esperar que Deus multiplique. Se você deu pensando, eu vou dar um quilo de feijão porque Deus vai mandar 1.000 quilos para mim. Se você fez isso, não é aí. Não é aí que a coisa funciona. Nós estamos desfrutando é da alegria de ser bênção na vida de uma pessoa, de semear na vida de pessoas que precisam agora ser abençoadas. E nós não estamos semeando, esperando que Deus vai mandar para nós em dobro, em triplo. Não, não é isso, a motivação não é essa. A motivação é ser bênção na vida de outra pessoa. E quando nós somos bênção na vida de alguém, nós somos mais abençoados. Quando nós fazemos alguém feliz, nós somos mais felizes ainda. Esse é o reino de Jesus, é o reino de Deus, o reino do grão de mostarda. Esses grãozinhos que Ele nos cede, esses grãozinhos que Ele nos abençoa para que a gente possa semear na vida de outras pessoas. Mas isso, eu já disse, implica fé, implica determinação, obediência, submissão, entrega, humildade para poder semear esse grão de mostarda na vida de alguém e semear na nossa própria vida, na nossa família, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, naquilo que vivemos. Você tem semeado grãos de mostarda pela fé? Você tem tomado decisões de fé? Você tem tomado decisões para abençoar outras pessoas? Projetos dessa igreja aqui, poderíamos citar tantos projetos aqui, verdadeiros grãos de mostarda semeados pela fé e que tem abençoado tanta gente, tantas famílias abençoadas aqui. E vocês acham que essa igreja começou desse tamanho? Essa igreja não começou desse tamanho. Tinha todos esses ministérios? Não. Aqui começou com um grãozinho de mostarda. Pergunte para o seu pastor Wander, quantos grãos de mostarda foram semeados aqui? Não era grande. Para produzir grande, era pequeno. E pela fé, produziu frutos e continua produzindo frutos para a glória do Senhor Jesus, porque o nosso Deus é poderoso para fazer tudo isso extraordinário. Aleluia. Você está vivendo momentos de dúvida na sua vida? Momentos de incertezas, de medos? Você está com medo, preocupado com questões na sua vida, no seu futuro? Preste atenção numa coisa, olha aqui para mim, coloque a sua vida diante de Deus e pela fé, semeie esses grãos de mostarda que Deus colocou na sua vida. Pastor, não tem nenhum, é impossível. Deus tem colocado grãos de mostarda na sua vida. Deus tem abençoado você, Deus tem abençoado a sua vida. Só em você estar aqui nesta noite, você já é uma pessoa abençoada para ouvir isso aqui, para você confiar no Senhor, colocar a sua vida nas mãos de Deus, colocar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus e semear pela fé o grão de mostarda que Deus colocou para você, e você vai colher em abundância e vai abençoar até quem você não imagina será abençoado com esse grão de mostarda que você vai semear. O que eu vou comparar o meu reino a um grão de mostarda? Agora precisa ser semeado. Quando semeado, é a menor de todas. Quer dizer que o meu reino é a menor de todas as sementes? É a menor de todas, mas vai multiplicar e vai crescer e vai abençoar muito mais do que nós imaginamos. E quanta gente foi abençoada. E o Senhor Jesus percorria aldeias, vilarejos e abençoava. O reino abençoava leprosos, pessoas famintas, pessoas doentes. E ele dizia: venham a mim todos que estão cansados. O reino atrai todos. Jesus atrai todos, porque no reino ele age com compaixão, com misericórdia, com amor. E Jesus atraía pessoas, e pessoas com problemas. E por que Jesus atraía tanta gente? Porque o reino dele é da compaixão, é da misericórdia, é do amor ao próximo, que abençoa, que transforma. E quando as pessoas tinham contato com Jesus, irmãos, elas experimentavam a compaixão, o amor, a misericórdia, a bondade, o poder de Deus, e a vida delas eram transformadas e nunca mais eram as mesmas. Jesus impactava a vida das pessoas, cegos, mudos, pessoas doentes, pessoas sem esperança, pessoas que não tinham referenciais, estavam perdidas, elas tinham contato com Jesus, nunca mais eram as mesmas, porque elas eram tocadas pelos valores do reino, pelo poder de Deus, pela palavra, pela compaixão e misericórdia. E o Senhor Jesus nos enviou para que outras pessoas fossem abençoadas por meio das nossas vidas. Nós somos enviados para tocar na vida das pessoas com compaixão, amor, misericórdia e atrair pessoas a Jesus. A esse amor revelado na cruz do Calvário, que ele deu a vida por nós para nos salvar dos nossos pecados, para nos perdoar. Ele derramou esse amor em nós, irmãos, para que nos tornássemos uma fonte inesgotável de água viva, para que outras pessoas fossem tocadas por esse amor que vai jorrar através das nossas vidas. Ser cristão, ser discípulo de Jesus, é permitir que a nossa vida transborde de água viva, para que outras pessoas sejam saciadas, para que outras pessoas sejam alimentadas espiritualmente, para que outras pessoas sejam tocadas pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. A coisa mais linda que tem na vida é ser crente. A coisa mais linda que tem na vida é seguir a Jesus. A plenitude de vida está nele. A plenitude de vida está no nosso relacionamento com ele. Experimentar Jesus em tudo na nossa vida. Você não experimentou isso ainda? Experimentou Jesus em toda a sua essência, no seu coração, na sua vida, na sua alma. Não tem coisa mais extraordinária, por mais que eu fale, você não vai conseguir entender toda essa dimensão se você não experimentar Jesus na minha vida. A minha motivação, a minha alegria é Cristo Jesus, o meu Senhor e o meu Salvador. O grão de mostarda. Oh, semana abençoada. Semana do grão de mostarda, e esse grão de mostarda vai encher muitas carretas e vai abençoar muitas vidas, mas vai além. Eu queria que você soubesse disso. Eu queria ressaltar que vai dar mais resultado do que você imagina. O alimento que nós estamos enviando não vai saciar a fome das pessoas por algumas horas apenas. As roupas, tudo que nós estamos enviando não vai ajudar as pessoas apenas por alguns momentos da sua vida. Isso vai produzir frutos que você não imagina. Isso vai produzir resultados que você não imagina. Porque essas doações, isso que nós estamos enviando, irmãos, tem um significado muito maior do que daquilo que nós estamos enviando como material. É muito mais. Porque o que nós estamos enviando em nome de Jesus, estamos enviando com amor, estamos enviando com oração, estamos enviando com a bênção dessa igreja, com a bênção das igrejas, estamos enviando com a bênção do Senhor, estamos enviando em nome de Jesus com amor cristão. É muito mais do que uma doação. As nossas equipes têm mandado para mim, recebi um vídeo de um rapaz sábado, ele dizendo: olha, vocês são os primeiros que estão chegando aqui. E a nossa equipe doou coisas lá, e os meninos abraçam, oram com as pessoas, e ele começa a chorar, e ele diz o seguinte: a coisa que a gente mais está precisando aqui é de um abraço, e de alguém para dizer que há esperança, e que a gente vai vencer. Nós lançamos uma campanha chamada Coragem, Coragem Rio Grande. Coragem Rio Grande, vocês não estão sozinhos. As pessoas estão precisando de ajuda material, mas as pessoas estão precisando de um abraço, de encorajamento, precisando de oração, precisando de apoio. E o que nós estamos enviando tem muito mais do que apenas uma doação material. Tem isso que vocês estão fazendo aqui, irmãos, as orações pelo Rio Grande do Sul. Quero pedir à nossa equipe que está trabalhando ali, eu não combinei, gente, eu vou deixar vocês numa situação. Consegue para nós aí na internet uma bandeira do Rio Grande do Sul, para a gente projetar aqui daqui a pouco, que nós vamos aqui, já estou quase chegando ao final, para a gente orar. Eu queria pedir você para olhar para a bandeira do Rio Grande, a gente vai orar pelo Rio Grande do Sul. Nós vamos mandar, além desses caminhões, nós vamos mandar um caminhão de oração para o Rio Grande do Sul. Posso ouvir um amém? Nós vamos lotar um caminhão de oração, nós vamos lotar carretas de oração para o Rio Grande do Sul. Hoje, amanhã, depois de amanhã, nós vamos enviar carretas de oração, de clamor pelo Rio Grande do Sul. Que Deus tenha misericórdia daquele estado, que Deus abençoe aquele estado, que Deus abençoe aquelas igrejas, que Deus abençoe todo o trabalho sendo feito ali por tanta gente, tantas pessoas e tantas igrejas de outras organizações. Que Deus abençoe tudo ali, que Deus abençoe a reconstrução do Rio Grande do Sul. E agradeçamos a Deus a oportunidade que nós temos de ser bênção na vida daquele estado. Você está sendo feliz? Você está se sentindo feliz nesta noite, adorando a Deus, irmãos? E podendo sentir assim, eu sou parte de um movimento para ser bênção do Rio Grande do Sul. Você está feliz? Amém? Você que trabalhou, eu vi muita gente trabalhando aqui, gente suada na sexta-feira trabalhando, gente chorando, gente trabalhando muito. Você está feliz? Foi bênção? Jovens, vocês que trabalharam intensamente, valeu a pena? E se tiver mais duas carretas para carregar até a quarta, dá para nós? E mais uma? Vamos mandar? Então nós vamos mandar mais três carretas para o Rio Grande do Sul. Posso ouvir um amém? Não, eu vou repetir. Calma aí. E agora nós já entramos em assembleia extraordinária. Duas carretas estão seguindo. Duas mais ou menos engatilhadas para quarta-feira. E vamos fechar com mais uma, pelo menos, mais três. Dá para nós? Amém? Então repete comigo. Nós, cheios do amor de Jesus, amamos o Rio Grande do Sul. E pela fé, nós vamos semear cinco carretas cheias de grãos de mostarda, cheias de esperança, para abençoar o Rio Grande do Sul, em nome de Jesus, amém. Agora pode aplaudir. E vamos orar pelo Rio Grande. Vai sair a bandeira aqui, bênção de Deus. Desculpa aí, não ter combinado com vocês antes. Queria orar com você nesse momento. Feche seus olhos, irmão. Povo de Deus, igreja espiritual, o meu reino é como grão de mostarda. Povo de oração agora. Povo de oração, levantando um clamor. Ore agora pelo Rio Grande do Sul. Ore pelos pastores do Rio Grande do Sul. Ore pelas igrejas, pelas famílias. Ore pelos nossos irmãos em Cristo, como os irmãos lá de São Leopoldo, lá em Canoas, irmãos de igrejas que tiveram suas casas inundadas. Deus tenha misericórdia. Nós vamos enviar, em nome de Jesus, mais três carretas. Clame ao Senhor agora. Queria formar um batalhão de intercessores nessa igreja durante os próximos dias. Quantas pessoas aqui assumem comigo um compromisso? Todos os dias, meio-dia em ponto. Meio-dia. Você vai botar o seu celular para tocar 11h59. Eu vou botar o meu também. Todos os dias, meio-dia, nós vamos parar um minuto e orar pelo Rio Grande do Sul. Quem entra comigo nisso? Olha aqui para mim, meu irmão. Levante sua mão, porque sua digital está sendo registrada agora lá no céu. Pegou sua digital? Então vai funcionar o seguinte. Eu vou colocar meu celular para despertar 11h59 todo dia, meio-dia. Quando tocar, nós vamos ter um exército que vai parar em um momento e orar. Senhor, tem misericórdia, o grande Senhor. Amanhã, meio-dia, o que é que você vai estar fazendo? Se estiver no horário do almoço, para parar. Estiver dirigindo, você continua dirigindo, mas você ora. Solta o volante não e nem fecha o olho.
Então o que, é que você vai fazer amanhã meio-dia? E depois de amanhã? E no outro depois de amanhã? E no outro? E sábado meio-dia? Nós vamos essa campanha. Hoje é dia 19. 30 dias. Até 19 de junho. Dá para nós? Dá para nós? Nos próximos 30 dias nós teremos 30 minutos de oração pelo Rio Grande do Sul. Todo meio-dia, um minuto. Está comigo? Então vou perguntar de novo. Quem está comigo, diga amém.
Amém.
Campanha de oração lançada pelo Rio Grande do Sul. Feche os seus olhos agora para a gente orar mais um pouquinho. Só uma pergunta. Enquanto a igreja ora, alguém nesse auditório vai entregar sua vida a Jesus nessa noite? Pastor, eu quero me reconciliar com Deus. Quero pedir para você orar para mim, porque eu quero ter uma vida cheia do Espírito de Deus. Eu quero ter uma vida nova com Jesus. Tem alguém? Levante sua mão bem alta assim. Pastor, eu quero ter uma nova vida com Cristo Jesus. Eu quero viver cheio da graça de Deus. Tem alguém conosco? Levante sua mão bem alta assim. Você que está conosco na internet aí. Deus te abençoe, querido. Deus abençoe você também. Alguém mais? Eu quero ter uma vida cheia da graça de Deus. Que coisa linda. Amém. Pastor, eu quero viver para a glória de Deus. Agora eu queria perguntar uma outra coisa. Quantas pessoas aqui vão topar aí comigo nos próximos meses aí, pelo menos uma semana como voluntário lá no Rio Grande do Sul? Levanta a mão. Olha aí, levanta a mão. Nos próximos meses, quando a coisa, a água baixar um pouco, quantos vão conosco lá? Tem muitos voluntários, maravilha. Já tem uma turma boa pra gente formar um bom time lá. Glória a Jesus, glória a Jesus. Quero pedir a você para se colocar de pé pra gente orar. Senhor, muito obrigado por esta noite. Você tem algum motivo que você quer colocar diante do Senhor? Coloque agora que eu vou orar. Pai, eu que te agradeço por esta noite. Essa semana que o Senhor nos abençoou tanto. Pai, obrigado pelo privilégio em trabalhar pelo teu reino. E semear grãos de mostarda pela fé na vida de muita gente. Obrigado por esta igreja, pela liderança, pela visão pastoral, visão de reino. Obrigado a Deus pelo que o Senhor está nos permitindo viver nesses dias aqui, para abençoar o Rio Grande do Sul. Suplicamos por aquelas famílias lá, suplicamos pelos líderes, pelas igrejas. E suplicamos a Deus que o Senhor nos fortaleça e nos dê graça para enviar mais 3 carretas para o Rio Grande do Sul. Pai, tenha compaixão das nossas vidas. Quero suplicar, ó Deus, por essas pessoas que nesta noite têm tomado uma decisão de seguir a Jesus, de ter uma vida cheia da graça dEle, cheia do amor dEle. As pessoas que têm buscado, ó Deus, viver uma vida cheia do Teu amor, da Tua bondade e da Tua misericórdia. Abençoe, ó Deus, a vida de cada um dos nossos irmãos que trabalharam essa semana, a nossa juventude. Os irmãos e irmãs que estavam ali trabalhando tanto, Pai, equipe, mas com tanta alegria. Abençoe as igrejas que participaram, que trouxeram as doações. Ó Deus, muito obrigado por essa unidade que o Senhor está nos dando, por esse avivamento que o Senhor está nos dando como povo de Deus, para abençoar o Rio Grande do Sul. Pai querido, muito obrigado. Porque o Senhor é bom e encheu o nosso bolso de grãos de mostarda. Encheu a nossa vida do reino para que a gente semeie na vida de outras pessoas pela fé. Em nome de Jesus, amém e amém. Podeis assentar. Nós vamos recuar ou vamos avançar? De novo, vamos recuar ou avançar?
Avançar.
Amém, pastor Wander querido, vamos avançar. Deus abençoe, querida igreja.